Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 31 de outubro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial. E temos entrevista também, né, Kátia?
Exatamente. Hoje vamos conversar novamente com um empresário que entende aí da área política, fazendo análise das eleições, do segundo turno das eleições de 2024. Ele está de volta hoje ao programa, é o Alcides Kruszewski. Daqui a pouquinho vamos iniciar essa entrevista com o Alcides. E você, caro ouvinte, já sabe que você tem voz e tem vez, então participe enviando mensagem para o 988291029. Olha, chegamos ao final do mês de outubro, hein? Parece que passou tão rápido esse mês, voou, né? Novembro está chegando aí a partir de amanhã, que seja um mês de muitas bênçãos para cada um de nós. Olha, 12 horas e 6 minutos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira está no ar. Um oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E vem aí as lojas Universo em Coaraci. E um oferecimento também da Unex, você em movimento. Olha, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Bahia de Todos os Santos completa 523 anos com plano de revitalização. Então, para você entender aí, amanhã, dia 1º de novembro, né, a Bahia de Todos os Santos completará aí 523 anos de batismo, né? E na existência e formação é milenar, né? E não é à toa que era chamada pelos povos originários, mais especificamente aí, os Tupinambás, de Quirimuré, né? Como Grande Mar Interior. Então, nesse aniversário de 523 anos de batismo, a Bahia de Todos os Santos volta ao centro das atenções de diversos setores, desde os poderes públicos a ambientalistas, empresários, engenheiros, marinha e o trade turístico. A Bahia de Todos os Santos, gente, é vista como uma potente fonte de negócios, de renda, de economia e de estudos científicos. Sem falar que é linda, né, Marcos Bezerra?
É
a Bahia de Todos os Santos. E vale lembrar também que a Bahia de Todos os Santos é a segunda maior do mundo, tá? Então, para você que não sabe, a Bahia de Todos os Santos é a segunda maior do mundo.
Jornal Meio Norte de Teresina: empresa investirá 8 bilhões e 600 milhões de reais em água e esgoto no Piauí.
Folha de Pernambuco: segundo feirão de empregos, vai oferecer 1.000 vagas lá no estado de Pernambuco.
Jornal do Comércio do Recife, proposta para cortar gastos amplia divergências no governo Lula.
Diário do Nordeste, Fortaleza. O uso de celular será proibido nas escolas.
Gazeta de Alagoas, de Maceió. Família acusada de torturar, matar e queimar auditor fiscal vai a júri hoje.
É, lá no estado de Alagoas. Jornal Tribuna do Norte, Natal. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte devolve LOA ao governo por prever ICMS de 20% em 2025.
Jornal Imparcial de São Luís, Assembleia Legislativa do Maranhão. Aprovado novo rito para eleger deputados membros da mesa diretora.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, Agro. Produção de carne bovina em Sergipe é a que mais cresce no Nordeste.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Câmara acelera PL para proibir celular nas escolas.
Pois é, Jornal Estado de Minas, BH, com o mesmo assunto, sem celular na escola.
Zero Hora de Porto Alegre, planejamento. Piratini lança plano para duplicar avanço do PIB.
Folha de São Paulo, taxação de previdência privada em herança, sai da reforma tributária.
O estado de São Paulo, contas públicas, com alta do dólar e temor de inflação, equipe econômica tenta de novo destravar corte.
Diário de São Paulo, Câmara dos Deputados aprova segundo projeto da reforma tributária com 403 votos favoráveis.
E valor econômico de São Paulo, contas públicas, governo define que corte de gastos será feito por meio de PEC.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Já já o nosso repórter Coutinho Neto chegará aí com muitas informações do setor policial. Nós também vamos divulgar aqui do estúdio e também daqui a pouquinho o nosso entrevistado estará aqui conosco. Para a gente bater esse papo aí, ele vai fazer a análise do segundo turno das eleições 2024 na Bahia e no país. Olha, são 12 horas e 11 minutos, vamos de informação. O Hospital Regional Costa do Cacau promove palestra sobre assédio moral e tem exposição de estande educativo sobre risco das drogas. Interessante, hein? Então, na última quinta-feira, na semana passada, no dia 24, o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, unidade 100% SUS, promoveu duas atividades importantes direcionadas para os colaboradores. A primeira, uma palestra sobre prevenção do assédio moral, em parceria com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste. No início do encontro, Fernanda Jovita, coordenadora do Sereste Ilhéus, abordou a importância da instituição e das atividades realizadas nos municípios. Ela estava acompanhada pela enfermeira Ana Marta do Rosário e do médico Ricardo Marques, também da equipe do Sereste. Posteriormente, as facilitadoras Bárbara Lima, Eliane Matos, Raíza Coimbra e Evelyn Costa, estagiárias do sexto semestre de Psicologia da Faculdade de Ilhéus, ministraram uma apresentação sobre o tema assédio moral. Precisamos falar disso com orientações sobre a conduta considerada abusiva de auto e ato, né, ilícito. A professora Daiane Mangabeira estava presente durante a apresentação realizada pelas alunas. E a segunda ação do dia foi a exposição de estandes educativos que alertam os participantes dos riscos do álcool, das drogas e do tabagismo. Estagiários do décimo semestre e estudantes do sexto semestre do curso de enfermagem da UESC atuaram como facilitadores da atividade. A engenheira de segurança do trabalho, Bruna Sobral, do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, do Costa do Cacau, ressaltou a importância dos parceiros nas ações realizadas. Internamente, contamos com o apoio do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, NEPS, e da Comissão Interna de Prevenção e de Acidentes, o CIPA. Quero agradecer também ao Sereste Ilhéus, ao curso de enfermagem da UESC, e ao curso de Psicologia da Faculdade de Ilhéus. Parceiros importantes em nossas atividades, concluiu, portanto, a Bruna Sobral, que é a engenheira de segurança do trabalho lá do Costa do Cacau. Então, tá aí, né? É sempre importante discutir esses assuntos. São 12 horas e 14 minutos, mudando de assunto aí. É, vamos passar por Itabuna e falar novamente aí sobre agora a chegada, né, Marcos, do novo bispo. Porque o novo administrador apostólico divulga carta à Diocese de Itabuna.
É, após ser nomeado administrador apostólico da Diocese de Itabuna, o bispo Dom Jailton de Oliveira Lino divulgou uma carta à comunidade católica e aos moradores da região. Ele substitui o bispo Dom Carlos Alberto dos Santos, que pediu renúncia do cargo. O pedido foi aceito pelo Papa Francisco, como informado na quarta-feira. Bispo da Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas, no extremo sul baiano, Dom Jailton vai conciliar o exercício do cargo com a nova missão. Na carta, pediu rezas por Dom Carlos, né, e agradecimento pelo trabalho do agora bispo emérito. Que o Senhor o recompense e o cumule de graças em sua vida, escreveu. Dom Jailton anunciou a manutenção de todos os cargos, ofícios, ministérios e funções da Diocese de Itabuna até segunda ordem. Também manteve a agenda diocesana até o próximo dia 31 de dezembro. Confiando-me ao cuidado desta querida diocese e desejando caminhar junto, né, a todos vocês, suplico a intercessão e a proteção de São José, nosso padroeiro diocesano, para que ele nos guie com seu exemplo de fidelidade e zelo. Invoco igualmente a maternal proteção de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos acompanhe com seu amor e nos fortaleça na caminhada da fé, acrescentou Dom Jailton.
Então tá aí, né? O novo bispo da Diocese de Itabuna, Dom Jailton, né? Divulgando aí essa carta à Diocese, né? Seja bem-vindo, viu, Dom Jailton? Que o senhor possa fazer um belíssimo trabalho aí à frente da Diocese de Itabuna. São 12 horas e 16 minutos. Mudando de assunto, já vamos descer ali para o extremo sul da Bahia, mais precisamente em Trancoso. Vamos atualizar novamente informações sobre o caso da morte aí do ex-ator mirim João Rebelo, né, e que era DJ, conhecido como DJ Vunge. E hoje tem novidades. A justiça determina a prisão preventiva dos três suspeitos de matar o ex-ator João Rebelo. A justiça da Bahia determinou a prisão preventiva de três homens suspeitos de matar o DJ e ex-ator mirim João Rebelo, em Trancoso, ali no distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A informação foi divulgada na manhã de hoje. Os suspeitos foram identificados como Felipe Souza Bruno, conhecido como Zing, Anderson Nascimento Senna, conhecido como Danda, e Wallace Santos Oliveira, conhecido como WL. Os mandados foram expedidos ontem, na quarta-feira, dia 30. De acordo com a polícia, Felipe Souza e Anderson Nascimento já estavam com mandados de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas. A polícia de Trancoso informou que as evidências coletadas até o momento corroboram com a linha de investigação já manifestada pela instituição, que ele foi morto por engano. Nós divulgamos aqui, né, essa informação essa semana. O João Rebelo, ele foi morto a tiros no distrito turístico de Trancoso, em Porto Seguro, na última quinta-feira, dia 24, portanto hoje completando 8 dias. Ele estava sozinho dentro de um carro quando os suspeitos chegaram e atiraram nele a queima-roupa. Logo depois, o trio fugiu. O corpo de João Rebelo foi velado e enterrado no domingo passado, dia 27, no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a família dele divulgou que duas missas de sétimo dia serão realizadas às 7 da noite, amanhã, dia 1º, né, sexta-feira, na Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, no Rio de Janeiro, e uma outra missa será realizada na Igreja São João Batista, no quadrado de Trancoso. É, então, né, o que a família, né, Marcos, divulgou logo no início, dizendo que provavelmente o DJ Vunge teria sido morto por engano, é a linha de investigação da polícia, e a polícia aí, portanto, né, pronto para prender, né, esses suspeitos que já foram identificados, né, que inclusive já tem mandados expedidos aí, mandados de prisão expedidos pela justiça. Bem, ainda em Trancoso, Marcos Bezerra explica isso aí para nós. O dono de um hotel de luxo, né, preso lá em Trancoso, ele estava foragido por tráfico internacional de drogas, né?
Esse dono de hotel de luxo, lá em Trancoso, destino turístico que fica em Porto Seguro, no extremo sul do estado, foi preso pela PF, a Polícia Federal, na quinta-feira hoje. O suspeito estava foragido por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Conforme a PF, o hotel de luxo é fruto de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. O nome do suspeito e do empreendimento não foram divulgados. A Polícia Federal detalhou que o homem já havia sido preso em 2021. Na ocasião, ele estava a bordo de um veleiro que levaria cerca de 2 toneladas de cocaína para a Europa. Após a prisão em flagrante em 2021, ele ficou em prisão domiciliar, mas descumpriu as medidas. Devido a isso, foi aberto um novo mandado de prisão contra ele. Na quinta-feira, hoje, foram cumpridos um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão contra o investigado.
Pois é, então nesta quinta-feira, né, ele foi preso. Agora, o nome dele e o empreendimento também deveriam ter sido divulgados para que as pessoas de bem saibam, né, exatamente quem é esse empresário e que também não frequentem o hotel de luxo dele, que segundo a própria Polícia Federal é proveniente, né, do tráfico de drogas. São 12 horas e 20 minutos, vamos acionar o nosso repórter, chegando aí com informações do setor policial. Coutinho, que sempre tem aí muitas informações do setor policial para nós, então nós vamos acioná-lo. Segue. Vamos acioná-lo, chegando aí com informações. Boa tarde, Coutinho Neto, quais são as notícias?
Boa tarde para você também, dona Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um abraço para você, viu?
Obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Qual a informação que você precisa na hora do almoço? Sua viatura virtual da Gabi vem... E com ela, muitas informações... do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar a bordo de sua viatura virtual. E município de Itabuna, sai do que aconteceu, hein? Durante a operação da Polícia Militar no bairro Novo Horizonte, ontem, quarta-feira, um homem identificado como Genilton Gonçalves, 38 anos de idade, foi baleado, socorrido pelo SAMU, mas não resistiu e morreu. Na tarde de ontem, quarta-feira, policiais militares do 15º BPM, durante a Operação Garra de Arquimedes em Rondas, no bairro Novo Horizonte, em Itabuna, apreenderam uma arma de fogo tipo pistola calibre 9mm e uma certa quantidade de drogas. Cerca de 6 homens, ao avistarem a presença policial, empreenderam fuga, efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais militares. Um deles foi alcançado e ao seu lado foi encontrado uma mochila com drogas, balança de precisão, caderno de anotações e mais celulares. Mais à frente, em uma área de mata, onde os outros suspeitos fugiram, foi localizado uma arma de fogo tipo pistola, o material apreendido e o suspeito foram apresentados na delegacia de Itabuna, informou a assessoria de comunicação do 15º Batalhão de Polícia Militar. Em nossa região do Cacau, município de Ipiaú, um jovem de apenas 29 anos de idade foi executado a tiros na tarde de ontem, em pleno centro da cidade de Ipiaú. 2 indivíduos que estavam a bordo de uma motocicleta, trajando uniformes de uma empresa, invadiram a casa da vítima e atiraram sem defesa. O morador, identificado como Alas dos Santos Macedo, foi morto na cozinha de casa. O óbito foi confirmado por um médico do SAMU 192. A Polícia Militar foi acionada por moradores que isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, o DPP. A motivação e a autoria do homicídio estão sendo investigadas pela Polícia Civil através da Delegacia Territorial de Ipiaú. Um crime brutal chocou o extremo sul da Bahia. Na madrugada de ontem, quarta-feira, um homem de 20 anos, Kaique do Nascimento Oliveira, foi encontrado morto em via pública na cidade do Prado. O caso aconteceu por volta das 5 horas da madrugada. De acordo com as informações, a Polícia Militar foi solicitada para atender a ocorrência de um homicídio e encontrou a vítima com o corpo ensanguentado, resultado de golpes de faca. No entanto, não há informações sobre a dinâmica e a ação dos autores do crime. A delegada plantonista Andressa Carvalho autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. Sudoeste baiano, por volta das 5 horas da manhã de ontem, quarta-feira, uma guarnição da CIP Sudoeste seguiu para a zona rural do município de Caetité, a fim de cumprir o mandado de prisão expedido pela vara jurisdicional de Iraquara, em desfavor de um indivíduo acusado de crimes de tráfico de drogas, tentativa de homicídio e estupro de vulnerável. Ao se aproximar da residência apontada como local onde o suspeito estaria se escondendo, a guarnição foi surpreendida pela tentativa de fuga de um indivíduo que abriu a porta da casa bruscamente e efetuou disparos contra os policiais. Segundo informou a polícia, a equipe revidou a injusta agressão e, ao cessar os disparos, foi identificado e contido o homem com uma arma na mão. O indivíduo foi socorrido e encaminhado à UPA, onde evoluiu a óbito. Todo o material colhido foi apresentado no plantão de delegacia territorial de Guanambi para serem adotadas as medidas cabíveis. Recôncavo baiano, Edmilson Almeida de Oliveira, conhecido como Gesseiro, estava na motoca dele e retornava da cidade de Santo Antônio de Jesus, quando foi perseguido e morto no trecho da BR-101, já próximo ao trevo da entrada da cidade de Conceição do Almeida. Edmilson, o Gesseiro, ainda estava de capacete às margens da rodovia quando foi localizado na manhã de ontem por populares que acionaram a polícia militar. A morte acabou provocando uma tristeza muito grande nos familiares e amigos do Gesseiro. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Governador Mangabeira. Em Feira de Santana, em nossa grande Bahia, o comerciante Lucival Ben Nogueira de Lima, mais conhecido como Neguinho do Tomate, de 30 anos, foi assassinado a tiros no final da tarde de ontem. Conforme informações, Neguinho do Tomate estava com amigos quando foi morto. A vítima trabalhava como comerciante de tomates na central de abastecimento e morava no bairro Conceição, em Feira de Santana. No local, foram recolhidas cápsulas calibre 380. O corpo de Neguinho do Tomate foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Feira de Santana. E a Delegacia de Homicídios vai investigar mais uma morte violenta na segunda maior cidade da Bahia. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço pra você, tá? Coutinho cedeu aqui o espaço, ele só fez essa entrada hoje, porque a gente vai ter entrevista. São 12 horas e 27 minutos, como só faltam 3 minutos para o intervalo, vamos dar uma passadinha direto aí no WhatsApp, Marcos Bezerra, para divulgarmos mensagem de ouvintes. Pode ir direto aí para divulgarmos essas mensagens dos nossos queridos ouvintes. 988291029, esse é o WhatsApp da Gabi, onde você envia aí a sua mensagem e nós divulgamos. O que temos aí, Marcos?
Temos aqui o Carlos de Campinas, né, em São Paulo. Ele disse que está almoçando e ouvindo a Gabriela FM, o Jornal do Meio-Dia, na hora do almoço. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Coutinho Neto.
Como é o nome dele?
Carlos.
Carlos, obrigada pela audiência. Deixa eu mandar parabéns aqui para Dondoca, ela, nossa querida ouvinte, é ilhaense, mas mora em Manaus, lá no Amazonas. Dondoca, feliz aniversário. O aniversário dela foi ontem, mas tá valendo ainda, né, Dondoca? Feliz aniversário para você, um abraço para sua família toda ali em Sambaituba. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Olha, as barracas tomaram conta do residencial Vilela. Não tem espaço para estacionar nem carro.
Eita, Lele. Difícil, viu? Isso aí tá precisando de um ordenamento, então, né? Uma organização. Olha, a mensagem que chega aqui de Lagoa Encantada. Boa tarde, Kátia e Marcos. Não gostaria de ser identificada. A bandidagem está tomando conta de Lagoa Encantada. Estamos assustados. Por gentileza, nos ajude. Peça à polícia para vir até a comunidade. A comunidade está entregue aos bandidos. Ô, gente, isso aqui é preocupante, né? Alô, Polícia Militar. Vamos fazer rondas lá em Lagoa Encantada, porque a comunidade não pode ficar assim, entregue à bandidagem, como está dizendo aqui a moradora. Diga, Marcos.
É só por enquanto.
Pronto. Cadê? Temos mais uma mensagem aqui de um ouvinte fazendo aqui as reclamações dele do Alto da Conquista. Vamos ouvir.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Moro em Ilhéus, no bairro Conquista, na rua Pedro Calmon, conhecida também como Alto Socorro. Gostaria de fazer uma reclamação de um vizinho que está tampando o acesso da escadaria que da onde a gente passa. Alegando ele que a escadaria é dele e não é. E gostaria de fazer uma reclamação que ele está querendo bater uma laje em cima da escadaria. E a escadaria já foi embargada pela Defesa Civil e eles estão mexendo. Gostaria de fazer uma reclamação para a escadaria.
Então tá aí, novamente, vocês têm que procurar a Defesa Civil e fazer as denúncias, tá bem, caro morador? Ele mandou inclusive fotos aqui, realmente isso aqui é complicado, viu? Muito complicado. Bem, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
12h38, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em movimento. Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, nós vamos iniciar nossa entrevista de hoje. Como já dissemos no primeiro bloco, hoje vamos receber ele aqui novamente, o Alcides Kruszewski, ele que é empresário, entende bem da área política e vai fazer a análise das eleições 2024 no segundo turno, né? Na Bahia nós tivemos segundo turno em Camaçari e no país tivemos também em outras cidades e também capitais. Mas a gente chega lá já já. Primeiro eu gostaria de agradecer ao Alcides Kruszewski pela disponibilidade de vir novamente aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Kátia, Marcos.
Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer muito grande, né? E falar de um tema que eu curto muito, né? Que é essa questão política, poder fazer umas análises aí a respeito de como terminaram essas eleições, o quadro no Brasil e na Bahia também.
Especificamente, né? Ali em Camaçari.
Bater então, esse papo aí.
Então vamos começar por Camaçari, né? Nós tivemos lá o segundo turno, a disputa entre o Flávio do União Brasil e o Caetano do PT. E os comentários foram comentários gerais, né? Por todo lado as pessoas comentando, principalmente nas redes sociais, a gente via os comentários dizendo que a corrida eleitoral lá estava bem complicada, estava uma baixaria também, né? Deu para ver isso. E especificamente no dia das eleições, né? Muitas reclamações, principalmente aí pelo lado do candidato da União Brasil, né? Dizendo que estavam sendo reprimidos, oprimidos, que a máquina pública estadual estava sendo usada lá. E aí eu pergunto ao Alcides, estou passando aqui, gente, porque as pessoas comentavam nas redes sociais. Essa não é a minha opinião especificamente. Não tenho direito de dar essa minha opinião aqui. Eu estou aqui apenas como entrevistadora. E também não sou uma experiente na área política. Mas o Alcides, que entende bem, eu pergunto para ele. Que qual a sua análise em relação às eleições no segundo turno, especificamente em Camaçari?
Eu acho que a sua observação e a sua pergunta, elas vêm com a verdade, porque viralizou nas redes sociais tudo o que estava acontecendo. em Camaçari nessa disputa acirrada. Instalaram um clima de guerra, sabiam que tecnicamente as eleições estavam empatadas. O Caetano é uma figura prestigiada do PT na Bahia. A sua derrota seria uma derrota emblemática, porque era o último reduto de cidade média da Bahia que o PT ainda tinha alguma chance de vencer. Porque já tinha perdido uma das principais praças da Bahia, como Ilhéus, Lauro de Freitas, Salvador, Vitória da Conquista, Feira de Santana. Então, assim, essa derrota, incluindo também Camaçari, seria muito emblemática, principalmente apontando para as próximas eleições, que são as eleições presidenciais. Então, instalaram um clima de guerra. A polícia, a gente desconfia pelas atitudes que, de certa forma, foi orientada para coibir alguns atos abusivos, mas também para inibir algumas ações, principalmente do União Brasil. Porque eleitores, militantes do União Brasil, eles foram alvo de diversas operações naquela cidade e foram constrangidos e agredidos, inclusive, atos inclusive ilegais, porque todo mundo sabe que uma prisão, por exemplo, uma detenção no dia da eleição, ela tem diversas restrições e só pode acontecer em último caso. No resultado final, o Caetano ganhou por uma margem muito pequena de votos, não é? Mais uma vez levantando em todos uma suspeita, porque isso vem acontecendo. Enquanto não houver transparência, enquanto você não puder checar as suas desconfianças, porque as desconfianças num processo qualquer eleitoral, elas são naturais.
Sim.
Quem não deve, não teme. Não há motivo para que você não possa checar qualquer dúvida.
Exato.
É disso que a maior parte do eleitorado brasileiro vem falando e vem querendo acompanhar. Então, eu acho que esses fatos que aconteceram em Camaçari não são o melhor exemplo de como a gente deve conduzir as eleições, e foi um bom exemplo de como as coisas não devem acontecer. Né? Então foi realmente lamentável tudo o que aconteceu naquela cidade e o clima de guerra instaurado. Né? Mas isso vem dessa disputa acirrada e dessa polarização ideológica.
Sim.
Não tenha dúvida.
Mais
uma vez entre União Brasil, centro-direita, e a esquerda radical representada pelo PT.
Inclusive, você falando aí dessa questão dos candidatos, né, do PT e União Brasil, aí quando a gente vai aqui pesquisar o mapa da região metropolitana de Salvador, o PT conseguiu a vitória apertada apenas lá em Camaçari, e o grupo do União Brasil e partidos aliados, né, dominando ali a maior parte da região. Tá? Então você vai lá, tem... Então o PT ficou apenas com Madre de Deus, Itaparica e Camaçari, né? Aí a União Brasil ficou ali com Pojuca, Mata de São João, Candeias, São Francisco do Conde, Simões Filho, Lauro de Freitas, Vera Cruz e, claro, a capital, Salvador, né?
O que, Kátia, não deixa de ser muito preocupante para a direção do PT na Bahia. Na verdade, essas eleições colocam cada vez mais a esquerda ideológica nas mãos do centro, na dependência dos partidos de centro. O partido que mais venceu em prefeituras, numericamente, foi o PSD. Então, o PSD vai ter que ser tratado pelo PT a pão de ló. É como se a gente dissesse, vou deixar de pedir e vou passar a exigir o meu lugar ao sol. E a gente não sabe se na sucessão para governador da Bahia o PT vai ter condições de continuar e vai querer, indicando o cabeça de chapa. As coisas podem ter uma reviravolta nesse sentido.
Porque... Ou seja, o Jerônimo talvez não vá para a reeleição e o PSD tenha um candidato
para
o governo do estado?
Diante do quadro, eu acho muito possível que o PSD venha a aspirar a indicação da cabeça de chapa. Ninguém acha que Otto Alencar não sonha com isso.
Uhum.
Ele sonha com isso. O outro partido de centro que também teve o crescimento da Bahia e se manteve, vamos dizer, estável no Brasil foi o PP.
Sim.
Passa a ter uma importância muito grande. E o partido que mais avançou e que abre, assim, descortina grandes possibilidades para o futuro na Bahia, sem dúvida, foi o União Brasil. Uhum. Esse sai das eleições com uma dianteira muito interessante. Né? O ACM Neto está muito feliz com o resultado, agradecendo a toda a Bahia. Sai numa posição privilegiada para disputar as próximas eleições.
E a gente vê também isso nas redes sociais, né? As pessoas fazendo esse comentário de que o Neto é o próximo governador, né? Depois dos resultados das eleições é o que a gente mais escuta.
Porque tem um outro fator também, Kátia, que não é apenas a vitória em números absolutos, mas a margem da vitória e a expectativa frustrada dos adversários em cidades importantes como Lauro de Freitas.
Uhum.
E quase por um fio em Camaçari. Em Feira de Santana, eles tinham expectativa, a esquerda tinha expectativa de vitória.
De ir para o segundo turno também, né?
De ir para o segundo turno, perdeu no primeiro. Né? Aquela polarização muito dividida e terminou que a União Brasil venceu as eleições. Então, eu acho que foi um quadro que terminou amplamente favorável às forças de centro e à direita, especialmente o União Brasil. Mas coloca o projeto do PT para a sucessão em risco na Bahia, em grande risco, internamente e naturalmente contra os adversários.
Inclusive, falando agora de eleições nacionais também, quando você vai pesquisar, tá lá, né? Os principais, diversos veículos de comunicação falando sobre isso. Por exemplo, Gazeta do Povo, olha a manchete. Fracasso nas eleições expõe crise interna no PT. CNN Brasil, segundo turno, 15 candidatos do PL perderam, disputa 9 e 9 do PT foram eleitos. Aí tem lá, aí fala na matéria também do fracasso do PT nessas eleições. UOL Notícias, com apenas uma capital, o resultado das eleições de 2024 frustra o PT. Né? E aí diversas reportagens fala sobre essa frustração, inclusive até essa semana tivemos manchetes de jornais falando da frustração do PT nessas eleições.
Sem dúvida, o PT não esperava esse resultado, mas eu acredito que a cúpula petista já tinha uma ideia do que ia acontecer.
Uhum.
Pelo afastamento do presidente das eleições municipais. Ele praticamente se dedicou apenas à candidatura da Prefeitura de São Paulo.
E também do Ceará, se não me engano, né?
Do Ceará,
principalmente
onde eles
com
terminaram,
o ministro dele, o Camilo, né? Camilo é que estava mais à frente.
Eles terminaram vencendo, né? Mas você vê que na Bahia ele mandou recados, gravou vídeos, tirou fotografias, mas não compareceu pessoalmente.
Sim, sim.
Né? Então, eu diria assim, que quem traçou...
Na Bahia,
ele
só esteve pessoalmente em Camaçari.
Em Camaçari. É como eu falo, o Caetano como uma figura emblemática do PT na Bahia, tradicional, o PT raiz.
Sim.
Né? Agora, no Brasil, a estratégia que deu certo a olhos nus foi a estratégia do PL. O PL encarou essas eleições como fundamentais para a preparação das eleições para presidente, que efetivamente o PL disputará com muita força.
Uhum.
Porque se a gente for analisar os candidatos que estão sendo cogitados na oposição, é o PL que tem o maior número de candidatos no partido. A Michele,
uhum,
o Tarcísio,
que ainda não está filiado, né? Que alguns dizem que ele vai filiar o PL, outros dizem que não.
A tendência seria ele se filiar ao PL, não é? Então, mas de qualquer sorte, esse lado bolsonarista traçou uma estratégia de fortalecimento do PL nas eleições e o resultado veio. Olha o que aconteceu.
Uhum.
No primeiro turno, individualmente, por partido, o PL foi o partido mais votado do Brasil. O partido que mais venceu em número de prefeituras no país foi o PSD, o de Kassab, Gilberto Kassab. Mas o PL, no primeiro turno, teve a maior quantidade de votos entre os partidos. 15 milhões e 700 mil votos, enquanto o PSD de Kassab teve 14 milhões e meio de votos. O PL saltou de quase 360 prefeituras no país para 517.
Cresceu muito.
Embora o PSD tenha crescido também em torno de 200 prefeituras, proporcionalmente o crescimento do PL foi o mesmo do PSD. Então, nesse quesito proporcional, eles empataram. Mas individualmente, o partido que mais avançou nas eleições foi o PL. Veja, vamos ver aqui o resultado das eleições em número de prefeituras.
Sim.
O PSD assumiu 891. Nós temos no Brasil 5.565 municípios.
Isso.
O PSD vai controlar 891 prefeituras. O PMDB teve um crescimento também relativo, praticamente manteve e cresceu um pouquinho o número de prefeituras, foi para 864 prefeituras no Brasil. O PP, o Partido Progressista, com 752 prefeituras. O União Brasil, com quase 600 prefeituras, 591. E em seguida veio o PL com 517 prefeituras. E o PT, como é que ficou nessa história? Vai governar apenas 252 cidades. Gente, é uma diferença muito grande entre os primeiros, partidos de centro e partidos de direita, e o PT representando aqui a esquerda com apenas 252 prefeituras, sendo que apenas uma capital no país. É, então, é uma situação complicada, uma frustração, sem dúvida nenhuma, e a palavra derrota é inevitável para a gente atribuir ao PT nessas eleições, como grande derrotado dessas eleições. Né, os números estão aqui provando isso. Veja que em 2020 o PL teve 4 milhões e 700 mil votos. Saltou para 15 milhões e 700 mil votos em 2024. É um crescimento, foi o maior crescimento entre todos os partidos. 236% de crescimento a votação do PL.
Até porque ele é um partido mais novo, né? Se comparado aos
demais. E em 2020, Bolsonaro não fazia parte do PL. Né? Ele mudou depois, com aquela confusão que tenta lançar partido, etc. Depois é que ele faz uma aliança com Valdemar da Costa Neto, e aí ele passa a ser a liderança mais representativa do PL, daí para cá. O PSD, em 2020, teve 10 milhões e 600 mil votos. Em 2024, 14 milhões e 500 mil votos. Teve um crescimento significativo? Teve, mas de apenas 36,7%, enquanto o PL, 236,2% de crescimento.
Você acha que esse crescimento nas eleições desse ano vai se refletir nas eleições, né, no candidato à presidência desses partidos aí que cresceram bastante ou que perderam?
Vai provocar muitas aspirações aos cargos que serão disputados nas próximas eleições, e são muitos cargos. Nas próximas eleições estarão disputando deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente. É uma eleição grande, mas a base para essa eleição se formou agora, né? É a partir dessa base eleita que vai ser disputada as próximas eleições.
Inclusive, você deve ter visto em entrevista o Nunes, que foi reeleito em São Paulo, que é do MDB, deixando bem claro que vai trabalhar para que o MDB não apoie o PT nas eleições de 2026. Então isso também pode ser ruim, né, para o PT?
Sem dúvida, porque o MDB ainda ocupa muitos espaços no Brasil. Você vê que o MDB só foi superado em número de prefeituras pelo PSD de Kassab. Uhum. Né? Então, ele é alvo de cobiça também dos partidos para uma provável aliança. E o partido de esquerda, os partidos de esquerda, no caso PT, sempre sinalizaram para o centro para arrefecer o radicalismo, né, para dar uma moderada na proposta. Uhum. E esse, inclusive, na minha opinião, foi um dos erros cometidos aqui na nossa cidade, em Ilhéus. Uhum. Né, uma chapa somente de esquerda, sem nenhuma sinalização para o centro, foi um erro crasso. Nem na Bahia se fez isso, nas eleições desde Wagner, Rui Costa, uhum, e Jerônimo, e nem no Brasil, com as eleições de Lula, Dilma e Lula novamente. Todos sinalizaram para o centro, dão uma moderada no discurso com um candidato de centro na vice-presidência, compondo a chapa, e essa moderação não se percebeu em Ilhéus. Mas voltando ao nível nacional, gente, também um dado muito interessante é o esvaziamento do PSDB. O PSDB, em 2020, Marcão, teve 10 milhões e 600 mil votos. Olha que coisa, uma votação ainda expressiva, né? Porque o PSDB sempre fulgurou como um partido. Sim. Que era aquele que encarava.
Que é o do Alckmin.
Do Alckmin, de Covas, é Fernando Henrique.
Vice-presidente, né?
Era quem encarava o PT, uhum, era o adversário do PT.
Exato.
O PT queria ver aquele, aquela figura, quando eu gosto de falar o nome, mas não queria ver.
Exato.
O PSDB na frente.
Era,
né?
Assim, né?
Era bem assim, né? Não se suportavam, né?
E de repente o Alckmin se uniu a ele. Talvez isso também pode ter tirado muita gente aí do PSDB e tirado votos.
É o esvaziamento, né? As lideranças também se afastam, você vai perdendo a fé no partido.
Sim.
A partir de alguns comportamentos das suas lideranças. Agora, em 2024, o partido que teve quase 11 milhões de votos em 2020, Marcos, teve menos de 5 milhões de votos.
Nossa.
Nessas eleições municipais. 4 milhões e 700 mil votos, com um decréscimo de menos 56%. O partido definhou, né? O partido viu evaporar, uhum, do seu tamanho, quase 60%, e passou a ser um partido que, sem grande importância, uhum, sem uma maior importância, como já teve, uhum, no nosso país, né? O União Brasil também tem aqui um dado no país, né? Embora ele tenha crescido na Bahia, sim, no país ele ficou estável. Ele teve 11 milhões de votos em 2020 e nessas eleições teve apenas 200 mil votos a mais. 11 milhões e 300 mil votos. Então vamos considerar que União Brasil ficou estável, uhum, mas continua com uma posição de destaque no centro à direita. Então essa conformação desse quadro mostra bem como vão ser as disputas nas próximas eleições. Com o Centrão muito forte, querendo apontar caminhos e dizer como é que as coisas vão ser feitas. E se acontecer de dois, três partidos do centro se unirem e fazendo uma opção por uma determinada candidatura, essa candidatura estará muito forte para disputar as eleições presidenciais daqui a 2 anos, em 2026.
Há uma tendência natural, né, Alcides, quando um partido está em crescimento, para que haja a mobilidade, né, de um partido para outro entre os candidatos, né, muitos fazem isso. E aqui a nível de Bahia, você acha que é possível também esses partidos que se destacaram nas eleições deste ano, PSD, Avante, se aproximarem do PT, do governo?
Olha, a gente tem um defeito na política nacional. Aquela tradição da fidelidade partidária aos princípios do partido cai por terra, uhum, quando o exercício,
tempo, né,
do mandato começa. Então, assim, Esses partidos, normalmente alguns partidos de centro, fazem muita opção por estar próximos ao poder.
Exato.
Enquanto o PT estiver governando, ele sempre vai estar tentando atrair esses partidos. Mas até, a percepção...
Rapidinho, até porque a gente percebe, por exemplo, o PP, parte está com o governo do estado, outra parte está com o Semineto.
O que não vai poder continuar da agora em
MDB
diante.
MDB também.
Porque, veja só...
E PSDB, né?
Pode acontecer do PP indicar o vice da chapa do PL. Se Tarcísio for o candidato a presidente, o governador de São Paulo...
Isso a nível nacional.
E o PP indicar o vice, essa divisão do PP na Bahia não vai poder permanecer. Mas de qualquer sorte, tanto na Bahia como no Brasil, o eleitor manda um recado de não ao radicalismo.
Sim.
De sim à moderação.
Sim.
Quer você seja um político que tem mais ética ou menos ética, o seu discurso, a sua opção partidária moderada prevaleceu. Eu acho que, de certa forma, isso é positivo, porque dá um sinal claro de que um brasileiro não quer estar enfrentando o outro com ódio.
Exato.
Eu quero poder discordar de Marcos, quero poder discordar de Kátia, mas eu quero conviver com vocês.
É um não à polarização, né, Alcides?
Não, essa polarização radical, de extrema direita, de extrema esquerda, que faz mal à sociedade brasileira. Não é?
É isso aqui que o Alcides está falando, o que inclusive eu faço questão de destacar, ele está aqui discutindo a análise das eleições sem paixão partidária, sem paixão por amigo, por A ou B, com base nas ideias e nos dados, né?
Pois é, então isso fica se deixando de lado. Por quê, Kátia? Porque a manipulação da população é parte da tese de alguns partidos, especialmente partidos de esquerda.
Uhum.
Eu vou dar um exemplo. Essa questão fundiária no Brasil, essa questão que envolve terras.
Uhum.
Como é que se pode resolver essa situação? É com dinheiro. Não é botando um armado contra o outro armado e agora se matem aí, que a gente vai ver quem vai sobreviver. Então a gente joga a população um contra o outro, as pessoas não percebem que estão sendo manipuladas para atender determinadas teses partidárias.
Exato.
Que indicam, por experiências anteriores no mundo, de que a população precisa estar sob controle para fazer o que aqueles, a minoria que está no poder quer, e da forma como eles entendem. Que alguns entendem que somente através da revolução, somente através do uso de armas, você pode implantar um regime forte e que atenda suas expectativas ideológicas. Isso é um absurdo. Então, mas como a maioria da população não consegue enxergar isso, se deixa levar pela emoção, porque isso não pode ser razão. Então, você quer resolver o problema de terras no Brasil, entre outros problemas, como de moradia, tem que botar dinheiro. Tem dinheiro para tanta coisa. Candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL gastou mais de 80 milhões.
É muito dinheiro.
80 milhões na campanha política. Quantas casas populares, quantos lotes populares você dá à população com 80 milhões? Nós estamos falando de um fragmento.
Isso.
Nós não estamos falando de todos os bilhões envolvidos numa campanha política, dinheiro público dado a partidos para que eles pudessem bancar as suas campanhas.
Sou a favor que use a força para evitar invasões, grilagem de terra, mineração ilegal, né? Onde não deve ter.
Aí eu sou contra o uso de força em todas as circunstâncias onde há possibilidade de você dialogar. Porque eu digo você o seguinte: uma pessoa que tem uma gleba de terra recebe uma proposta de desapropriação em que está sendo oferecido o valor que a terra tem. Vai se queixar de quê?
Exatamente.
Vai se queixar de quê?
Quando não se paga o valor, né?
Agora, quando você tem uma propriedade que você, muitas vezes, ocupou sua vida toda, o seu sonho, e você trabalhou.
Exato.
E, de repente, vem sendo ameaçado por um movimento político que quer lhe tirar aquilo a quem você se dedicou a sua vida toda.
Tem que haver a conversa.
E de repente você entende, e o mercado diz: olha, sua fazenda vale 500 mil, mas o Estado quer pagar 80 mil reais.
Não, aí...
Isso só pode gerar uma insatisfação. e deixar você frustrado e, não, eu vou enfrentar esses que estão querendo tomar minha terra. Então, na verdade, há um interesse no conflito para poder dividir a nação brasileira. E a gente tem que discutir e tem que ser dividido nas ideias, não nesse tipo de ação.
Né? E não por desigualdade.
E com respeito.
E com respeito. Né?
Principalmente aqueles princípios que a gente não abre mão, respeito à vida, à dignidade, à família, mulheres, crianças, um clima de insegurança.
Um absurdo um pai de família ser botado para fora de sua terra por um grupo, na base da pancadaria, por exemplo, né? Com armas, isso é...
E em alguns casos a gente vê coisa mais escabrosa ainda, que é o filho participar de um movimento para expropriar a propriedade ou o pai dele lá dentro, da família. Então a gente vê assim que os valores vão sendo pervertidos por traços supostamente ideológicos. Tudo trabalhado de uma forma para que não se perceba claramente, para continuar sendo... E pior que são pessoas que chamam os outros de gado, né? Estão sendo gado, estão sendo manipulados, mas não conseguem enxergar isso. Então aqui, ó, nas principais cidades do país, aquelas que têm mais de 200 mil eleitores, portanto, tem segundo turno, o PL foi o grande vencedor. Ele venceu em 16 dessas cidades.
Isso.
Esse é chamado grupo... G103. O PSD foi o segundo com 15. União Brasil também esteve muito bem nessas cidades acima de 200 mil eleitores, ganhou em 14 dessas cidades, ao passo que o PT ficou na oitava colocação. O MDB conseguiu eleger 12 prefeitos e o PP conseguiu eleger 11 prefeitos nas cidades brasileiras que tem mais de 200 mil eleitores.
Sim.
E nas capitais do Brasil, Kátia, como é que ficou esse quadro?
Explica para nós.
O MDB, que já liderava o maior número de capitais, que já governava o maior número de capitais, continuou com o maior número de capitais no Brasil, mas só que desta vez empatando com o PSD. Onde ele leva vantagem, o MDB, é que na maior capital do Brasil, o candidato eleito foi do MDB. Reeleito foi do MDB. Mas o PSD ganhou em 5 capitais e o PL, mais uma vez, que aparece como o partido que mais cresceu nessas eleições, ocupou 4 capitais no nosso país e União Brasil também. 4 capitais no Brasil. Em seguida vem o PP com 2 capitais, o Podemos com 2, o PSB, o Avante, Republicanos e o PT com apenas 1 capital. Então diversos partidos não elegeram nem nas cidades acima de 200 mil habitantes e nem nas capitais. A votação do PSOL, por exemplo, de 2 milhões e fração de votos no país, mostra mais uma vez que o excesso, o radicalismo, a falta de moderação foi amplamente derrotado pelo eleitor brasileiro nessas eleições.
Realmente. Pois é, agora eu gostaria de agradecer a você, Alcides, gostaria que você fizesse as suas colocações finais, porque realmente você trouxe informações importantes aqui, viu? Nessas eleições, não só de primeiro, mas de segundo turno.
Obrigado, Kátia. Obrigado aos ouvintes, Marcos Bezerra, toda a equipe da Gabriela. E sempre é um prazer estar aqui com vocês, assim, a gente poder tratar desse assunto que é tão fascinante como a política. Afinal, nós todos dependemos, né?
Da política.
Do poder, da política que fazemos para dias melhores. Boa tarde a todos. Obrigado a vocês.
Obrigada, Alcides. Boa tarde. Ó, rapidamente a nossa última notícia, uma escuna tem problema em motor e quase 30 pessoas são resgatadas no mar ali na ilha de Taparica. 26 pessoas foram resgatadas pela Marinha após uma escuna registrar problema no motor na noite de ontem na ilha de Taparica, região metropolitana de Salvador. E de acordo com a Capitania dos Portos da Bahia, o comandante da embarcação acionou a Marinha, que chegou ao local conhecido como Manguinhos, cerca de 40 minutos depois de ser informada. Segundo a Marinha, as pessoas que participavam de um passeio foram retiradas do local em segurança por volta das 10h30 da noite. Bem, encerramos por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o nosso Jornal do Meio Dia no oferecimento Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros em Ilhéus, no centro, número 42, na rua Dom Pedro II, Universo Calçados. O Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, e shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Já já tem Suzy Luz trazendo Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.